Capítulo 9. A festa. Raro era um dia de frio no pântano, mas naquele ano o calor havia se superado. E o fim da primavera, no pulmão do diabo, mais parecia um alto verão. Todo o povo e a vogue trabalhava nos preparativos da festa. Havia uma extensa estrutura de tochas embebidas em óleo. Havia os casulos, grandes bolsas feitas de resina de árvore, onde seriam colocadas flechas. Esses artefatos representavam a relação dos Iavogues com a natureza. Os casulos, através da seiva, representavam as árvores e a água. As flechas simbolizavam os costumes e a coragem do povo Iavogue. Durante a festa, ao retirarem as flechas dos casulos, os Iavogues estariam agradecendo a natureza por prover o necessário à sobrevivência de todos eles. No altar onde Keder e Haven vivenciaram sua primeira experiência com os Iavogues, estava montada uma grande árvore feita com galhos de outras árvores. Sobre ela pendia uma peça de madeira trabalhada. O entalhe mostrava um homem forte ao centro e vários pequenos abaixo. Algumas árvores estavam atrás de todos eles. Das mãos do homem central saíam raios que atingiam as cabeças dos outros menores. A ilustração mostrava Gaia lançando sua ira sobre os homens para proteger a floresta. Na véspera da grande festa não se falava em outra coisa e as dúvidas de Keder se reacenderam logo pela manhã. Haven, essa relação dos Iavogues com esse deus, Gaia, disse Keder, iniciando a conversa timidamente. Haven se aproximou. Sabia que estava chegando o momento de revelar ao príncipe um conhecimento novo e poderoso. Tenho observado a dedicação com que eles trabalham para esta festa. Faz mais de 2 meses que estão ocupados integralmente com isso. Talvez seja um pouco de exagero, não concorda? Falamos sobre gratidão, príncipe Keder. É um sentimento muito forte. Falamos também sobre o medo, porque é outro sentimento muito forte. Os Iavogues apenas estão externando esses 2 sentimentos ao prepararem a festa. É algo muito importante para eles. Entendo a gratidão, afinal, eles sobrevivem exclusivamente daquilo que a natureza lhes proporciona. Em verdade, todos nós, príncipe, lembrou Haven. Keder pensava. De fato, a única fonte de recursos de todos os homens era a natureza. Nada provinha de outro lugar. Certo, mas e o medo? Qual a razão? O medo deles é produto da falta de conhecimento. Aliás, como ocorre quase sempre com quase todas as pessoas, disse Haven. Há uma história muito interessante sobre os Iavogues que poderá esclarecer sua dúvida. Mas, por enquanto, conte-me a sua história, príncipe. Você falava de Gaia, disse algo sobre uma lenda. Não saberia explicar. Alguns dizem que é uma lenda. Alguns dizem que é um deus. Outros que é um demônio. Eu não penso que seria um demônio, mas imagino que dizem isso porque, às vezes, quando um deus se ira, A ira é própria dos demônios, Keder, interrompeu Haven. Mas então, o que são os grandes desastres se não a ira dos deuses? Quando as chuvas destroem as plantas ou quando os incêndios destroem vilas inteiras na época da seca, é apenas o equilíbrio, prosseguiu Haven. Quando você tira o peso de um dos pratos de uma balança, o outro cai rapidamente. E garanto, não cai pela ira dos deuses. Por isso que a lei do equilíbrio é necessária, lembrou Keder. A que você se refere? Ora, a lei do equilíbrio, já conversamos sobre isso. Algumas pessoas morrem para que outras sobrevivam, uma vez que não há comida suficiente para todos. Mesmo que seja ruim a morte de alguns, ela resulta na recuperação do equilíbrio entre o número de pessoas e a quantidade disponível de comida. Estou certo? Perguntou Keder, orgulhoso da lógica de sua conclusão. Ó, aprendiz de príncipe, você não me respondeu. Pela forma como você pensa, creio que este seja um assunto para discutirmos mais tarde, sugeriu Revian. Não, refutou o príncipe com firmeza. Eu quero saber. Esse pensamento está certo ou não? Príncipe, entenda. Se existe uma coisa certa, é a lei do equilíbrio universal. Se existe uma coisa muito diferente disso, é essa lei do equilíbrio ao qual você se refere. Algo criado pelo homem pode ter qualquer nome, e esse nome pode não ter significado algum. É exatamente o que ocorre com essa sua lei. Mas não entendo. Parece o mesmo princípio. Como você diz que são coisas diferentes. No equilíbrio universal acontece isso que você falou. E aparentemente na sua lei do equilíbrio também. Mas você não está levando em consideração que no universo o equilíbrio se estabelece com a saída dos recursos de onde há abundância em direção a onde há escassez. Então, disse Keder, os produtores geram a comida e, de certo, não a consomem em sua totalidade. Dos produtores, que é onde há abundância, parte a comida para o resto do reino. Até aqui tudo certo? Tudo errado. Como assim? Tudo errado, Revian? Você está considerando que há abundância de comida junto aos produtores? Perguntou Revian. Sim, pois é onde se encontram as plantações. Então, tudo errado, pois eles somente cultivam as plantações. Eles não as possuem. Você esquece de um lugar onde há muito mais comida do que junto aos produtores? Onde? Perguntou o príncipe espantado. No seu castelo, disse Revian enfaticamente. Lembra-se de ter passado fome alguma vez, príncipe? Keder não se lembrou. E nem poderia. Seus momentos difíceis sempre estiveram associados a pequenas coisas, a problemas sem importância. Você é quem não me respondeu agora, apontou Revian. Não, não me lembro de ter passado fome, assentiu Keder. E você nunca estranhou isso? Em uma época onde há escassez de comida, você nunca passou fome. Não é curioso que os produtores da comida passem fome e você não? Como você mesmo disse, é junto aos produtores que há abundância. Keder estava confuso. O que ele entendia como realidade estava se mostrando uma grande ilusão. O que acontece na Sindávia, Revian continuou, é o desequilíbrio, Keder. A realidade do seu castelo não é a realidade do seu reino. Isso eu já percebi, assumiu Keder entristecido. Heaven notou que uma certa melancolia se abatera sobre o futuro rei e procurou confortá-lo. Culpar-se por algo que você não fez não trará benefícios, príncipe. Sua postura deve ser a daquele que pretende corrigir o que está errado. Confesso que de vez em quando penso que essa tarefa é muito pesada para mim, Revian, lamentou Keder. Mas o martelo não crescerá, enquanto que o príncipe sim, disse Revian com alegria. Keder sorriu, lembrando-se do aprendiz de ferreiro. Só espero que eu consiga crescer o suficiente. Ah, príncipe, vai crescer. Cresceu agora só por desejar crescer. Príncipe e aprendiz de príncipe ainda. Além disso, é muito difícil desempenhar uma atividade sem o conhecimento das ferramentas apropriadas. Por isso queria conversar sobre isso depois, mas o príncipe insistiu. Príncipe foi apresentado ao problema sem antes ser apresentado às ferramentas. Keder não parecia muito animado. Venha comigo, convidou o Revian. Aonde vamos? Perguntou Keder. Vamos em busca das ferramentas. Talvez seja bom você ouvir um pouco do que os Yavogs têm para falar sobre Gaia. Qual deles? Brincou Keder, aludindo à semelhança entre os nomes. Já na praça? Heaven pediu a Keder que escolhesse um homem para lhe contar um pouco da história. Instruiu que evitasse o líder Yavog, pois pouco tempo faltava para a grande festa e ele estaria ocupado no comando de seus homens. Keder se lembrou do rapaz que trabalhava com as flechas e, localizando-o em meio aos muitos que transitavam pelo grande pátio, chamou-o. Sim, Alteza, gostaria que me contasse um pouco mais sobre a relação de seu povo com essa lenda de Gaia. Ah, Alteza, não é lenda, acredite. Bem, alguns pensam assim, mas não é. O Yavog sabe que não é invenção, disse o homem, um pouco temeroso. Bem, convença-me disso então, determinou o príncipe. Eu lhe mostrarei. Até as crianças sabem. Venha que contarei a história para o senhor no caminho. Você disse que até as crianças sabem, repetiu o príncipe. Bem, do jeito delas. Por exemplo, quando vemos uma folha se mexendo sozinha, acreditamos que estamos recebendo algum tipo de sinal de Gaia. As crianças costumam chamá-la de folha boba. Uma folha mexendo? Não seria o vento? Perguntou o príncipe. Ah, não, Alteza. Se fosse o vento, deveria mexer com todas elas. Não concorda? As outras folhas ficam paradas. E ainda que balance um pouco, é somente um pouco e o movimento é bastante irregular. A folha boba, não. Fica se mexendo para um lado e para o outro, sem parar. Keder e Hevian acompanharam o homem através de uma trilha que se afastava da área das casas. Rapidamente, o chão começou a ficar úmido e eles precisaram desviar de algumas poças que nasciam no meio do caminho. A umidade pareceu melhorar um pouco conforme o terreno se elevava, mas em seguida houve um acentuado desnível e a trilha se encharcou novamente. Nesse ponto, algumas passarelas de madeira ladeavam o caminho, suspensas por amarras nas árvores. Os três pegaram essa via e assim prosseguiram pelo resto do percurso. Interessante essa solução que desenvolveram, comentou o príncipe, admirando as passarelas. Deveriam fazer isso em todas as trilhas. O homem fez que concordou com a cabeça. Perdoe-me, disse Keder, eu o interrompi. Por favor, continue. Você estava contando que, logo que chegaram aqui, o líder de vocês... Sim, continuou o homem. Mas não confunda esse homem, o primeiro Yavog, com o Yavog, seu sobrinho, o nosso atual líder. O que vocês conhecem? Foi o tio de Yavog que veio para cá há mais de 20 anos. Quando seu irmão morreu pelas mãos dos oficiais reais, ele se revoltou e veio para cá trazendo todas as suas coisas. Toda a sua família e muitos amigos foram chamados. Muitos vieram, mas os que ficaram para trás morreram todos. Como este homem não teve filhos, quando ele morreu, foi Yavog, seu sobrinho, que assumiu a liderança de nosso povo. E assim estamos até hoje. Mas o que aconteceu com o tio de Yavog? Perguntou Keder. Conflitos com os guardas? Não, negou o homem com uma expressão assustada. Foi pior, bem pior. Mas então, insistiu Keder, nós sempre fomos muito simples, continuou o homem, e sempre trabalhamos bastante. Mas não somos sábios e muitas coisas não conhecemos direito. Quando viemos para cá, pensávamos ser bobagem o que as pessoas falavam sobre Gaia. Apenas uma lenda, como o príncipe disse. Mas então o tio de Yavog morreu, e temos certeza de que foi Gaia. Sabíamos que era Gaia nos castigando, e a partir daí passamos a ter mais respeito. Mais respeito? Como assim? Perguntou Keder. Vocês conhecem esse Deus? Já o viram alguma vez? Não, nunca vimos. Mas sabemos que ele existe e sabemos que devemos respeitá-lo. Se não... Temos medo de que comece a acontecer com os outros. O que mais tem por aqui é árvore. E se elas começarem a tomar... Vamos, homem, diga logo o que aconteceu, exclamou Keder impaciente. Está certo. Logo que nos estabelecemos aqui, a primeira coisa que fizemos foi procurar uma área para plantar. Não encontramos, ao menos não uma que se adequasse aos nossos conhecimentos da época. Morreríamos de fome se não fôssemos nada e o nosso líder... Morreríamos de fome se não fizéssemos nada. E nosso líder pioneiro, o tio de Yavog, sugeriu que adotássemos uma medida extrema. Precisaríamos roubar para sobreviver. Isso seria durante pouco tempo, até que conseguíssemos um meio de nos sustentar. Foram pequenos saques, normalmente à noite, nas vilas dos produtores para obter grãos, leite, coisas assim. Nunca machucamos ninguém, mas uma ou outra vez alguém via e dava confusão. Tínhamos que sair correndo. Com o passar do tempo, ficava cada vez mais difícil. Por causa da escassez de comida, os produtores não podiam correr o risco de ter sua pouca produção roubada e, armados, vigiavam os celeiros. E o que fizeram? Perguntou o Keder. Nosso líder, o pioneiro Yavog, decidiu tomar outra atitude. Pensou que poderíamos oferecer alguma vantagem aos produtores em troca da comida. Eles precisavam de madeira, e isso é o que não falta aqui. Começamos a derrubar árvores para trocar com eles por comida. Depois aproveitaríamos a parte desmatada para plantar, e assim não precisaríamos mais da madeira nem dos produtores. Mas alguma coisa deu errado, arriscou Keder. Se o líder define, senhor, nós temos que seguir. A extração da madeira era rápida e uma só tora podia ser trocada por vários dias de comida para todos. A ideia de aproveitar a área desmatada sempre ficava de lado e a extração de madeira continuava. Chegamos a encontrar algumas frutas próprias da região pantanosa, mas com as madeiras conseguimos muito mais e não precisávamos plantar e esperar crescer. Era mais rápido e mais fácil. E além de comida, conseguimos outras coisas como roupas, enfeites e alguns animais. Aquela iute também? Perguntou o príncipe. Não, Alteza. A iute nós encontramos aqui mesmo. Mas também não seria possível, porque ela é nova e isto já faz muito tempo. Os animais que conseguimos eram, na maior parte, cavalos. Ninguém pensou que a madeira poderia acabar um dia? Inquiriu Keder. Muitos pensavam, continuou o homem. Mas como eu disse, a decisão cabia ao nosso líder. Alguns homens se reuniram para discutir a situação, mas nada mudou. Até que um dia, um senhor muito velho contou que Gaia havia aparecido para ele dizendo que, caso não tivéssemos mais respeito pelos recursos da natureza, morreríamos aos poucos. Foi a última coisa que este homem disse na vida. Lembro-me de alguém ter avisado nosso líder sobre o sonho do velho, mas ele estava muito entusiasmado com o que conseguia através de seu comércio de madeira e não deu importância. Chegou mesmo a rir do coitado que levava a notícia. Aliás, como acontecia com qualquer pessoa que dissesse ter visto Gaia em sonho ou não. No dia seguinte, algumas pessoas começaram a dar falta do nosso líder e organizaram uma pequena busca. Meu grupo tinha 9 homens que conheciam essas matas como ninguém. Fomos nós que encontramos Yavog. Ele estava morto, esmagado, embaixo de uma gigantesca árvore. Mas isso não significa que foi Gaia quem matou seu líder. Pode ter sido apenas um acidente, afinal... Árvores caem em toda parte, disse Keder. Não esta árvore, Alteza, respondeu o homem. Por que não? O que tem esta árvore de especial que não pode ter simplesmente caído? Esta Alteza, repetiu o homem apontando para uma árvore de pé mais abaixo na trilha. Keder olhou para a monumental estrutura da árvore. Era difícil avistar os galhos mais altos. Um cavalo, mesmo de lado, poderia facilmente se esconder atrás daquele tronco. Mas esta árvore não caiu, homem! Exclamou o príncipe, indignado. Céus, será que estou entendendo direito? O homem arregalou os olhos e se dirigiu ao príncipe em tom de súplica. Por favor, Alteza, eu sei que é difícil de acreditar, mas não cometa o mesmo erro de outros. Não duvide, por favor, Alteza. O homem parecia implorar, e a expressão em seu rosto espantou o príncipe. Como é possível tanto medo? Até onde pode ir o poder da crença? Perguntou o príncipe. Até onde pode ir o poder da descrença, aprendiz de príncipe? Disse Hevia, interrompendo seu longo silêncio. Permita-me entender, homem, esta árvore, essa gigantesca e sólida árvore que está de pé, disse Keder, dramatizando. Caiu? Só podemos pensar que sim, Alteza. Quando chegamos, ela estava sobre o corpo de nosso líder, como lhe contei. E o que fizeram? Nada, a princípio. Alguém sugeriu que cortássemos o tronco para remover o corpo. Mas como estava para anoitecer, pensamos ser melhor voltar no dia seguinte com mais homens e mais machados. Seria trabalho para o dia inteiro. Mas acabou não sendo trabalho algum. Imagine o que aconteceu quando dezenas de homens viram novamente de pé a árvore que encontramos caída no dia anterior. A julgar pelo dia em que chegamos aqui, gritaram, Gaia, e saíram todos correndo, lembrou o príncipe. Todos eles, confirmou o homem. Ficaram tão apavorados que nem se lembraram do corpo a ser resgatado. Apenas nós, do grupo da véspera, ficamos. Pegamos o corpo e colocamos em uma pequena carroça que dá para ser puxada até por um homem sozinho. Revezamos o esforço e levamos o corpo de volta à nossa vila, onde preparamos para enterrá-lo. Os outros ficaram com tanto medo que nem enterrar nosso líder queriam. Mas entre nós estava o sobrinho dele, nosso atual líder, que bastante ressentido tomou as providências necessárias. Era um rapaz corajoso já naquela época e não é nosso superior hoje apenas devido ao parentesco com o antigo Yavog. Nós mesmos do grupo o escolhemos. Ele é um grande homem. Tem um jeito diferente de falar, não é? Mas é um bom líder e todos se orgulham dele. Houve mais problemas como este depois? Perguntou Keder. Nenhum. Algumas providências foram tomadas e por isso evitamos a ira de Gaia. Você está falando da festa? Da festa e do dia do renascimento. Todos os anos repetimos os dois. Não sabia desta outra cerimônia, disse o príncipe. Funciona assim. Contamos quantas crianças nascem no período de um ano entre uma festa e outra. No dia seguinte à festa, plantamos um número de árvores igual ao de crianças que nasceram. Assim, pretendemos que possam conviver em harmonia as árvores e os Yavogs. E como você se sente em relação aos erros cometidos no passado? Perguntou Keder. Alteza, lamento que tenha ocorrido, mas não posso fazer com que desapareçam. O fato é que só estou hoje aqui, vivo, por causa de meus antepassados. Sei que eles passaram por dificuldades e que tiveram atitudes erradas. Isso, porém, não faz de mim um culpado. Minha preocupação não é lamentar pelo que passou, mas fazer o melhor que puder de agora em diante. O melhor que puder de agora em diante, repetiu Hevia pensativo. E vocês, Yavogas, em algum momento disseram que não eram sábios. O homem deu uma olhada no céu e viu que o sol brilhava alto. Pediu desculpas aos dois hóspedes e disse que teria que voltar para continuar com os preparativos. Heve e Keder optaram por permanecer mais um pouco no local. É certo que sabemos voltar, garantiu o príncipe, tranquilizando o homem. Não há com que se preocupar. O homem, então, desapareceu na trilha. Keder recontou a história da árvore a Hevian como que para tentar acreditar um pouco mais em tudo aquilo. Não sei, Hevian. Você me pareceu tão quieto o tempo todo. Não acredita na história deste homem. Você não acredita? Eu acredito em muito do que ele falou, príncipe. E chegará o momento em que você também acreditará. Keller aproveitou para perambular pela trilha em direção à misteriosa árvore. Mas o que é isto? Exclamou. Isto? Perguntou Heaven. Isto o quê? O que está vendo? Um monte de objetos, moedas, até joias. Ah, devem ser os tais presentes, disse Heaven. O homem e a Vogue não contou a você essa parte. Mas há alguns dias um outro deles me contou esse detalhe. Esses são presentes que eles oferecem a Gaia. Eles os colocarão naquela árvore que vimos montada lá na praça. Depois que esta árvore caiu sobre o seu líder, eles passaram a oferecer esplêndido, bradou Keder. Que Deus mais interessante esse que se vende por joias e ouro. Então, essas foram as eficientes providências que os Iavogues tomaram? Eles pararam de depredar a natureza, Keder. Essa foi a providência significativa. Assim, o equilíbrio se restabeleceu sem necessidade de sofrimento. Os outros costumes são errôneos, fruto, como dissemos antes, da falta de conhecimento das leis maiores. Estou vendo um objeto meu entre os presentes, disse Keder surpreso. É uma medalha que ganhei quando nasci. Pensei que tivesse perdido. E certamente perdeu. Ou você se lembra de ter feito algum comércio com Iavogues? Gracejou Heaven. Comércio? Não, respondeu o príncipe raivoso. Eles certamente me roubaram. Você nem mesmo sabe se foi o Iavogue que roubou essa medalha. E quem poderia ter sido, se a medalha está aqui com eles? Príncipe, você acredita com absoluta certeza no caráter de todas as pessoas que moram em seu castelo? Keder não respondeu. Muitas são as crenças, poucas são as certezas, lembrou Heaven. Melhor abster-se de fazer julgamentos. Sim, melhor. Melhor também é irmos embora para que árvores não caiam em cima das nossas cabeças, disse Keder. A conversa continuou conforme os dois regressavam. Discutiu a situação dos primeiros Iavogues e de como eles, por necessidade, foram obrigados a roubar para poder sobreviver. Como você pode ver, retornou Heaven, nem todos os Iavogues foram oprimidos ou passaram fome. Enquanto havia aqueles realmente preocupados com a sobrevivência, alguns eram apenas muito gananciosos, muito apegados aos bens materiais. Estes começaram a roubar apenas para acumular riquezas. E isto está errado, pois o dinheiro não serve para comer. As moedas são muito duras para serem mastigadas. Keder assentiu suavemente com a cabeça. O dinheiro, aliás, continuou Heaven, não serve para nada. Já parou para pensar nisso, aprendiz de príncipe? Não serve mesmo. Enquanto as coisas servem para alguma coisa, o dinheiro não serve para coisa alguma. Pensando na possibilidade de comer moedas, até poderia concordar. Mas é o dinheiro que serve para conseguir as coisas, não é? Sim, e é por isso que ele deve ser sempre tratado como um meio, um mecanismo ou uma ferramenta, se preferir, mas nunca como um fim em si mesmo. Há pessoas que querem o dinheiro e não as coisas que elas conseguem comprar com esse dinheiro. Elas querem por querer. Essas pessoas são pessoas doentes da alma. Keder pensava se já teria conhecido alguém do jeito como acabara de ser descrito por Heaven. Infelizmente, um ou outro nome lhe veio à mente. Para você ver como o dinheiro em si não serve para nada, continuou Heaven. Basta imaginar um mundo onde haja comida e água em abundância para todos, mas não haja dinheiro. Se houvesse recursos para todos, realmente não precisaríamos de dinheiro, concordou Keder. O pior vem junto com o óbvio, alertou Heaven. Imagine agora um mundo onde não haja coisa alguma além de dinheiro. Todos teriam todo o dinheiro que quisessem, mas apenas isso e nada mais. Se não se pode comer moedas, Não, não se pode. Seriam apenas mortos riquíssimos. Consegue ver alguma vantagem nisso, príncipe? Não. Você não consegue porque não há vantagem. A diferença entre um morto muito rico e um morto muito pobre é nenhuma. Estão ambos mortos. É por isso que quem pensa em acumular dinheiro sem redistribuí-lo a quem necessita, está completamente em desarmonia com a lei do equilíbrio. E eu espero que você saiba a qual lei estou me referindo. A do universo, não a da Sindávia. De onde há abundância, sugeriu Heaven. Para onde há escassez, completou Keder. O universo inteiro funciona dessa maneira, príncipe Keder. Só o homem pensa poder agir de forma diferente. O fim da tarde se aproximava quando os dois voltaram à região das casas. Passaram pela praça. Estava tudo pronto para o dia seguinte e os homens começavam a recolher suas ferramentas. Keder caminhava à frente ao entrar em seu quarto quando parou subitamente. Alguém entrou aqui, disse o príncipe, impedindo com o braço o caminho de Heaven. Olhando pela janela, Keder viu o líder dos Yavogs passando pela praça e gritou: Yavog, vem aqui! Alguém entrou no meu quarto! Creio que tentaram nos roubar. E a Vogue correu ao chamado do príncipe, que observava cauteloso. O que vê? Perguntou Heaven. Algumas coisas estão espalhadas. Tem água no chão. Ah, o vaso. O vaso d'água que estava em cima da mesa caiu. Está quebrado. Por isso há... Minhas roupas, exclamou Keder quando viu algumas peças de roupas espalhadas. O quê? Perguntou Yavog, entrando bruscamente no quarto. Alguém entrou aqui, exclamou novamente Keder. Olha o que fizeram. Yavog, preocupado com o transtorno causado ao príncipe, ameaçou chamar seus homens para interrogá-los. Quando se voltou para a porta, Yuti entrou rapidamente no quarto. Trazia na boca uma cueca do príncipe e pareceu se surpreender com a presença dos três homens ali. Seu rosto demonstrava culpa e uma iminente preocupação sobre o que fazer em seguida. Pensou em sair correndo, mas outros homens, a essa altura, entravam no quarto, alarmados pelo comportamento de Keder. Yuti estava encurralada. Yuti! Gritou Keder. Eu disse que ela come tudo, alertou um dos homens à porta do quarto. Yuti é o ladrão! É ele? Perguntou Heaven. Yuti, solta a cueca muito, reclamou e ordenou Yavog. Yuti abriu a boca de forma lenta e contrariada, deixando soltar nas mãos de Yavog a cueca do príncipe. É seu? Perguntou Yavog, estendendo ao príncipe a mão que segurava a cueca. Keder, um pouco constrangido, fez que sim com a cabeça. A situação era embaraçosa. E os homens olhavam fixamente para qualquer lugar, menos para o príncipe. Silêncio dos homens, silêncio da pequena Yuti. Perdão, Alteza. Yuti louca muito, quebrou o silêncio o líder Yavog. Não temos do que reclamar, pois o mal foi o menor possível, disse Heaven. Afinal, para a felicidade do príncipe, trata-se de uma fruta da qual Yuti comeu apenas a casca. Todos explodiram em risadas. Nem mesmo a presença do príncipe conseguiu coibir as gargalhadas. O próprio Keder, a princípio acanhado, acabou por juntar-se ao coro. Todos foram embora comentando o fato e de vez em quando ouvia-se uma risada ao longe. E a Vogue auxiliou o príncipe a arrumar parte da bagunça e depois se despediu levando Yuti para fora. A noite já se instalara e todos se preparavam para dormir. O que o incomoda, príncipe Keder? Perguntou Heaven, notando um silêncio acima do normal. Sabe, Heaven, disse Keder em tom sincero, tenho muita admiração e respeito por você, além de muita honra por contar com sua presença em minha viagem. E acredite, o que você disse há pouco não diminuiu em nada esse meu sentimento. Entendi que foi uma brincadeira e creio que os homens não me respeitarão menos por isso. O que me chamou a atenção foi que, após alguns meses de convívio com o Raven compenetrado, cheio de sabedoria, não esperava que você se comportasse assim. Assim, questionou Raven, esperando que o príncipe completasse a frase. Assim? Bem, como posso me expressar? Você fez uma piada, Raven, disse Keder. Para que o mundo seja melhor, príncipe Keder da Sindávia, os homens, em verdade, deveriam ser mais compenetrados e mais cheios de sabedoria. Mas isso não significa que sorrir seja menos importante.